E o que você
quer? As pessoas estão nos ouvindo já?
Se vocês tivessem que escolher entre nunca mais comer comida boa,
certo,
ou transar,
certo,
qual seria a escolha de vocês?
Nunca mais transar.
Se tu tivesse que optar, Eduardo...
Enquete da Karina. Mete essa enquete, Karina.
Se tu tivesse que escolher, Eduardo... Ah, olha só, tu tem duas opções pra salvar a tua vida. Tu vai se alimentar por sonda ou tu nunca mais vai transar.
Vale,
entendeu?
Vale,
tipo assim... Tu vai, tu
por precisa, que eu ia escolher...
Tu precisa salvar a tua vida, tá?
Tá.
Tu pode continuar comendo todos os papazinhos gostosos do mundo, tipo a maionese da Márcia.
Red Bullzinho.
Chocolate. Pizza do artesão.
Titas Killing.
Quentão da Nova Aliança. Ou... Nunca mais transar.
Não, e nunca mais comeu.
O que que tu optaria?
E nunca mais transou.
Qual seria a tua escolha?
Hoje?
É. Não.
Pra vida?
É.
Tu não tem...
Qual seria a tua escolha?
Edu, qualquer... Relembrando, não existe pastel de sexo, tá?
Transar com qualquer pessoa.
Não, transar.
Sim, transar.
Que é consentidamente.
Não, sim, tem, sim, sexo quatro queijos, assim, entendeu? Só pra te, sim, avisar, não tem sexo quatro queijos. Não tem mamãe, papai, quatro queijos.
Essa decisão é reversível ou não?
Não, é pra salvar a tua vida.
Tá, mas eu não posso reverter ela,
tá, daqui a dois anos. Tá, já morreu, já divulgou demais.
Não tem qual grau de estrogonofe, só pra te relembrar.
Teu coração parou, não, ficou sem os dois, morreu.
Não, eu só quero saber, é uma escolha muito difícil.
Não tem foot job de coração, só pra te lembrar.
Para de porquice. Ah, foot job é legal.
Não tem golden shower de chope, tem.
Golden shower, isso aí. Morreu já, demorou pra optar, morreu, a máquina parou.
Golden shower Pilsen.
Tem um negócio que os caras...
Ipa! Ipa mais fortinho.
Essa da...
Tá, e se tu tivesse que... Pra salvar a tua vida, tá?
Golden Shower Bock.
Certo que tem conhecia de Golden Shower. Claro. Tipo o cara que... Né, eu gosto das que tomam...
Abacaxi.
Tomam um suco de abacaxi.
Tá, vai. Respondeu ou não vai?
Não, eu...
Corante azul.
Eu jamais vou abrir mão da maionese da Márcia.
Certa resposta.
Será que no St. Patrick's Day o cara que corte Golden Shower pede pra querer tomar corante verde?
Corante laranja verde.
Algum momento e algum dia alguém fez isso por causa do St. Patrick's Day.
Claro,
pode ter
que
certeza.
Sim. Pode.
Humanos são assim.
Uma vez eu ganhei um hambúrguer colorido.
Acontece, o azul, né?
Do Grêmio. A gente comeu esse hambúrguer colorido aí.
Tá, então deixa. Já,
o do Grêmio?
Não vou falar.
O pão azul.
Não, agora fala. Não, agora tu vai falar.
Não, é que quando eu fiz cocô no outro dia, eu achei que tava doente, porque saiu, saiu colorido.
Sim,
é. É sério, eu tô falando sério, não é piada. É sério, tô falando, cara, sério.
A Karina trabalha pra essa empresa...
Por quê?
A Karina trabalha pra essa empresa
crescer. A cara da Hillary Clinton.
Tá.
Alô,
tá.
TRT, ele falou, hein? Ela trabalha pra essa empresa.
É que a Karina acredita nas
faz
coisas.
Faz esse corte, né, aí, Karina, pra
a Karina,
depois.
A Karina acredita nas coisas. Uhum. Ela tem fé nas coisas.
Tem.
Nos recomeços.
A Karina tem fé.
Nas voltas que a vida dá. Ela acredita que...
Tem
tudo
solução.
Feito com amor cresce.
Sim, e o interessante da Karina é a independência, né?
A independência
que essa menina tem.
Independência
impressionante.
Que a menina tem, domingo à noite.
Impressionante a independência dessa menina.
É muito independente, né?
Mas enfim, começando...
Eu não tô muito independente, que eu comprei um negócio pra medir pressão, né? Porque tá complicado. Só.
É porque tu...
15 por 10 não dá.
Tu precisa te exercitar.
Exercício eu faço, o problema é o resto. Eu fumo,
não
eu
faz
como...
exercício, Cosmo.
Eu ando 8 km por dia.
Não interessa caminhar 8 km.
Cara, não interessa.
É a mesma coisa que alguém
pouco.
Que não anda.
Depende,
não
é pouco.
Cara, é mais do que nós dois
é
juntos.
É pouco, mas é mais do que muita gente. Eu digo, eu não tenho a vida sedentária. Quando tu é sedentário...
Sedentário,
é tu...
sim.
Não, sedentário é... Assim. Sedentário é muito
não,
simples
não, é
não
sedentário.
Ser sedentário.
Ele é sedentário.
Andar 10 mil passos já não é mais sedentário.
Ele é sedentário.
Agora, eu poderia fazer mais exercício? Claro que sim. Eu acho que eu quero fazer o Ultimate Frisbee. Eu já falei pra vocês. Inclusive, eu fui lá.
Ele vai morrer.
No perfil aqui, ó.
Ele não pode.
Ele vai morrer. Cara, esse é o melhor esporte que existe no mundo, tá?
Ele não consegue pensar em algo simples.
Ó, olha ali, ó. Cusco Voador é o nome do time, tá? A última foto deles é de 2021. Eles fizeram o último Ultimate Frisbee. Mas eu perguntei pra ele, ainda rola? Eu mandei hoje, ainda rola? Porque vai saber. É melhor que airsoft, né? Pelo amor de Deus. Pelo menos joga um frisbee.
Cigarro.
E tu corre muito.
Ultraprocessados.
É, isso aí.
Nenhum exercício físico.
Ele faz exercício.
Eu não gente, caminhar não é exercício.
É exercício.
É exercício de velho.
É exercício
mas
de novo.
É exercício?
De velho é hidroginástica.
É exercício.
Tem que queimar.
Não, é hidroginástica.
Tem que queimar,
e caminhar no shopping. Sabia que existe
tem
isso?
Tem correr.
Caminhadores de shopping. Tem shoppings americanos, sim, que abrem bem cedo. Porque Lauro as idosas... Lá em Flórida, por exemplo, na Flórida... As idosas pegam lá e vão. Olha, o Edu foi alguma notícia muito importante.
Só um pouquinho.
Bom, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tá vindo.
Pessoa que mandou isso aqui, tá?
Bomba.
Você mora no meu coração. Ah. Vou passar meu endereço pra você. Ai, tá? É. E... enfim, é isso.
Denúncia?
Não, é que aconteceu o seguinte, ó. Acabei de receber da produção. No programa passado, o Edu estava procurando. Certo. KKK, diz pra ele que ele só precisa quebrar alguns ossos que ele recebe a receita.
A receita?
Ah, oh, tá. Desculpa,
quebrei meu tornozelo e tomei, mas honestamente não mudou muito a minha dor. E custou 400 pila. Olha aqui.
Ah, essa aí é legal, hein? Essa aí é legal, hein? Chama aí. Chama aí.
Uma pode vez mostrar aqui, ó. Uma vez na lente da verdade.
Ah, vai rolar o...
É o remedinho aquele.
Desculpa que meu pai tomou Retrovil. Quero pra experimentar.
Retrovil?
Vou roubar dele.
Rivotril.
Isso aí.
É, esse remedinho aqui eu quero.
Como é que não. É certo? Rivotril, né?
Rivotril.
Rivotril. Ah. Esse... não, Rivotril é pra mimi.
É, esse remedinho aqui, que é o da Psique, eu gostei muito da série. Quando eu gosto muito de uma série, claro, eu começo a fazer as coisas que acontecem na série. Que nem Breaking Bad,
né? Tu começou a fazer metanfetamina.
Como a Casa do Dragão agora, tô procurando uma prima.
Quando tu viu House, começou a mancar.
Eu não vi House. House é chato. House é muito chato.
Então, é chato? Então tem, existe isso.
Tá aqui, tá, tem no Brasil.
Pra ela, que ela tomou? A moça tomou?
Ela quebrou o tornozelinho.
Pra dor, então.
Ai. E
é pra não... tu esquecer a dor, né?
Cara, ele te...
Sim, ele te... passa a dor, por quê? Porque ele te mata durante algumas horas. Tu fica...
Isso. Isso. Não.
Completely numb.
Não, não, não. Não. Tu tem uma sensação de euforia, prazer.
Ah, é?
É.
Por... Aqui, onde vende?
É um opioide, irmão.
Onde?
É um opioide.
Onde vende?
A diferença que eles alegavam é que ele não te dava o pico.
É.
Por quê?
Pico.
Porque ele diluía em 12 horas, então tu não sentia aquela euforia toda.
Era um unicórnio, ainda é um unicórnio pra clínica médica, um remédio que seja forte pra dor e que não cause vício.
Morfina, entendeu? Por exemplo, né?
Morfina. E aí tem todo
o estudo
psicológico
da pessoa.
Qual que é o
remédio
que o
Michael Jackson tomava e...
Ah, aquele que não fazia o teu sono era sono negro? Sono que não tinha nenhum...
Ah, isso é bom, hein?
Sonho.
Ah, eu tô tendo umas noites difíceis.
É?
No pós-Covid aí.
Hã?
Ah, tá foda. Ah. Um sonho assim, umas maluquices, sabe?
Gosto de sonho maluco.
Ah, sonho, hoje sonho
eu
sonhei, louco.
Hoje,
sonho
uma, louco, das, nem uma lembro. Das coisas que eu sonhei, e eu não entendi porquê, eu tava numa sala,
certo,
fazendo uma prova, um texto, alguma coisa, sim, e toda vez que eu ia escrever, eu errava.
Significados Propofol.
Sonhos, vamos lá.
O do Michael Jackson.
Propofol.
Na prova.
Um poderoso sedativo que ele usava como sonífero e que era administrado por Dr. Murray, que afirmou que tentava curar a dependência que o paciente tinha deste anestésico e reconheceu tê-lo injetado naquela manhã após o cantor passar uma não sei o quê.
Ó, Edu, isso mostra que você se sente despreparado para alguma situação que está vivendo.
Ó, Demerol também. O Michael Jackson chamava Demerol também.
E é cachorro no jogo do bicho.
Anestésico forte, perigoso, com grande risco de causar dependência e no Brasil tem uso restrito, até mesmo em serviços de emergência médica. Não pode tomar nem pra dor. Nem no médico.
Tua cor do dia é roxo.
Demerol e Propofol.
A pedra é quartzo.
Quartzo.
Cara, tá difícil esse troço, cara. Tô mal. Tô ruim.
Isso é triste.
Tu...
Tô te falando, ontem passei... Sabe quando tu apaga, assim? Deitei no sofá da minha mãe e...
Foi.
Morri, assim. Morri por algumas horas. E não é um sono bom,
nem
sabe?
Nem viu o tempo passar.
Não é um cochilo, assim, que tu... Ah, acordei revigorado.
Não.
É uma... É maçante, assim, sabe? Tu...
Queria falar do poder do barista aqui, tá? Pra deixar, de repente, o Marcão um pouco mais animado.
Poder do barista.
Minha mãe reclamou aqui, não sei o que, não sei o que. Mas lá tá vindo um monte de gente lá na banca falar da gente.
Toma!
Ah, que isso, dona Lili, tu é filha do... Tu é mãe do Cosma, pois é, aí pega
filho do
a sobrinha e tal. É,
toma, Lenir, toma! Toma!
Todo sábado de manhã lá
vai mandar o dinheiro, Lenir?
Banca Cultura lá na
vai mandar, Lenir? Aliás, aprovado o bolinho de sabão, preciso de mais um.
É, não é? 16 pila.
Então eu vou fazer o Pix.
Eu vou fazer um novo projeto lá na boca da minha mãe, que é o Pet Stop. Que
é, tipo é o quê?
Um Pet Stop.
Aliás,
Pet Stop
tem uma coisa acontecendo, não só aqui no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, e que tá me chamando muita atenção, que é...
Golpismo.
O pessoal fazendo troca de figurinha. O pessoal parou de transar, né?
É, acontece.
O pessoal parou de transar e tá trocando figurinha em tudo quanto é lugar, cara.
Isso aí é muito legal. Ai, isso é uma nova que evolução social aí.
E eu o Trisal, que... né?
É, o Trisal. A VTube vai ter um Trisal agora, né?
A VTube. O Vitube tá grave.
A criança já nasce com o castigo do anjo, né? Do castigo do...
teve tanta merda boa. O Eliezer, ele fez aquela cara...
Por que essas pessoas são famosas?
Ah, BBB.
A Vitube era famosa.
A Vitube tinha 18 milhões de seguidores.
A Vitube não era teu crush?
Não.
É,
claro que era, mas era meu também. Era meu também.
Não era tu que mostrou.
Mas é aquela parada
dela,
eu não.
Do gráfico
do Instagram?
De gostosa e maluca, né?
Tem Luciano Potter.
A Vitube é gostosa e maluca, aquele gráfico, né?
Qual o gráfico?
Magro Lima. Vou xingar o magro, hein?
Onde é que tá o magro?
A Vitube é gostosa de laboratório.
Queria trocar uma segurinha com ele.
A Vitube é gostosa de laboratório, é o Terminator, né?
É. Como assim?
O Robocop. Ah, é.
Não, a Boca Rosa é mais ainda.
Essa galera...
A Boca Rosa vou falar é inacreditável.
Boca Rosa, o Boca Rosa.
O glow up dela.
E aí?
Big money.
E aí?
Que o vinho pode ser tinto.
É, tá.
Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem?
E aí?
Ah, desculpa, gente. Eu tô mal, realmente. Tá faltando um ar-condicionado aqui.
Não exagera.
Ah, olha aqui. Tá quente.
Ah, para.
Eu tô com uma mancha marrom na mão, não sei o que que é.
Olha, ontem. Tem três explicações.
Será que eu sonhei que eu era um
astronauta.
Bugiu? Talvez. Vamos começar o programa?
Vamos começar, então. Tudo bem, Cosminha?
Tudo,
como é que tu tá?
Tamo aí, né?
Cosminha.
Tamo aí.
Que camisa é essa? Essa aí é camisa...
Mais uma camiseta do projeto de todo. Cada dia uma camisa diferente. Essa aqui não cabe mais em mim, mas eu vim, né? Porque eu, por amor à camisa.
Bonita, cara.
Tá aí.
Tá aí. Tudo bem?
Mais algumas aí acaba já esse meu projeto, volto a usar só preto.
Claro.
É isso. Ah, Luísa Sonza!
Volto a usar só preto, exatamente.
Tudo bem, Júnior Maiká?
Ah, tamo aí, né? Queria dizer pra você o seguinte, ó.
Ai, meu Deus.
Tá aprovado, só um spoiler, não vou dar dicas. Ah.
Certo.
Bruno e eu trabalhamos nesse projeto. Vem aí.
O namorado pro...
Um amor para o Pedro Henrique. É, vem aí. Ah. Atenção, Vitinho, corte.
Ai, meu Deus, ai, meu Deus.
Reels. Clube de membros do Quase Feliz.
Aê!
Esqueça tudo!
Agora ainda dá pra botar no YouTube mesmo, né? Dá pra fazer, né?
Clube. Serão três modalidades.
Uhum.
Três modalidades. E vai.
Ali, é o que alivia
todo
sua dor.
Todo dia nasce um youtuber e um inscrito. E aí os dois se encontram.
Três modalidades apenas.
Alex!
Dos nossos! A primeira modalidade é dos nossos.
Ganha um boné.
Impressionante que tu
ganha um boné do barrista.
Cara, tu é o cara mais barriga fria que eu conheço.
Cala a boca, eu não terminei de falar ainda.
Tu disse
é só o nome da modalidade.
Tu disse que era um spoiler, aí tu acaba entregando tudo.
E
aí ainda entrega errado.
Quando a gente vai revelar o nosso estúdio completo,
Edu? Modalidade 1, dá vontade, né?
Sim, sim.
Modalidade 2, dos nossos.
Dos nossos.
Alex, dos nossos.
E a modalidade 3, esqueça tudo.
Esqueça tudo.
Então, vocês que gostam do Quase Feliz.
Esqueça tudo.
Três pessoas.
Vai ter essas três modalidades aí de membro.
A terceira, a mais legal, ganha um moletom do bairrista com toalha.
Não ganha nada que não pode sorteio.
Não,
não é sorteio? Todo mundo ganha.
Tá, sim.
Sim.
Vou fazer 50 moletons.
O pessoal que, tá nos Estados, que nos ouve nos Estados Unidos, a gente vai mandar um moletom URGS.
Pra eles usarem em Harvard.
Isso. Vai ter o newsletter do bairrista?
Vai.
Vai ter.
Imagina o cara lá em Stanford.
URGS.
Fapa.
Fapa.
Unicinos.
Aliás, eu queria fazer...
A gente podia fazer estilo, né? Tipo, brincar com isso.
Queria fazer algumas denúncias que...
Antes que dê problema.
E tem um pessoal aqui que trabalha nessa empresa que tá com alguns adesivos de origem suspeita.
De botar embaixo da língua?
Não, adesivo.
Sim?
Não, não,
aquele
não.
Pequenininho?
Não.
Ah, tá.
Adesivo verde e amarelo?
Porcão.
É. Adesivo do Parcão.
Família Deus Pátria?
Isso aí. Eu concordo.
Hoje, 21 de setembro... Aliás,
eu tava quase assim, que eu vi 5 minutos do Gentili aqui, quase que eu botei uma camiseta da seleção.
Vocês sabiam que a gente pode estar mais perto do fim do que vocês imaginam?
Do mundo?
É.
Por quê?
Porque o presidente Putin...
Ah, sim.
O presidente Putin disse hoje...
Prepara que
não
tá
blefando. O que significa que ele tá blefando?
Ele disse o seguinte, ó. Eu li. Que os jovens. Que entre 18 e 65 anos, masculino na Rússia, não pode sair do país.
Acharam um cara dentro da geladeira escondido, viu? Os caras batendo nos reservistas lá, entraram, estavam procurando o cara tá dentro da geladeira escondido.
Ah, é?
Sim, convocaram os reservistas. Vamos lá, rapaziada. Estão perdendo, deu mandrake.
Olha, pelos vídeos que eu vejo da Rússia, tem muito cara subindo no avião por cima, né? E indo pra outro lugar.
E aí...
Pegando o cara...
Convocou os reservistas, coisa que tinha acontecido desde a, desde a Segunda Guerra Mundial.
É verdade. Ele fez assim, né?
E...
Concordo.
E...
Au, hein? Tem umas bebidas lá em cima, tem que...
Se precisar... se precisar...
Tem umas bebidas lá em cima.
Vai ter arma nuclear.
Guerra total, fechado, será? Guerra total é quando todo o teu país vira
Vocês
isso.
Vocês não né? têm medo?
Hã?
Eu tô falando
a
sério,
tá no Brasil.
Não tem medo.
Ó, vou contar uma história que eu contei só uma vez aqui, tá?
Hã?
Tinha um senhor mineirinho que morava no bar.
Não, não, não. Eu prefiro... Putin?
Por favor, não.
Putin.
Não.
Pô, Bruno, tu não ouviu essa história?
É horrível, essa piada é horrível.
Ah, tem o superchat da Letícia Costa. Vamos, meu trio preferido.
Popo! Meu trio preferido?
Trio.
Trio.
Vocês não. Sério que vocês vão levar uma guerra nuclear assim? Tipo, de boa?
Olha, eu acho que é o seguinte, tá? Se tiver que acontecer, vai acontecer. Tá escrito nas estrelas.
É. Então, nesse multiverso pode acontecer.
Deixa acontecer naturalmente.
É.
Vamos aproveitar o que nos resta, né?
Isso aí. Tá, se tu soubesse que...
Eu tô feliz hoje, teve... Esqueça tudo. Teve maionese da Márcia. Eu tô feliz.
Tá, mas...
Tô feliz.
Se o mundo acabar, eu não vou ficar tão culpado por fumar. Porque eu vou ficar... Pô, se eu não começar a fumar, o mundo ia acabar de qualquer jeito.
Isso é egoísmo teu, né?
Pelo menos eu experimentei os prazeres da nicotina. Não, mas eu não vou causar... Eu não vou causar...
E se soubesse que o mundo vai acabar em uma semana?
Esqueça tudo.
Uma semaninha?
É.
Ah, uma semana. Só eu ou todo mundo soubesse?
Não, só tu.
Ah, tá, porque
tu senão tava,
quando,
tu tava
Ah, ele ia não. fazer uma live no Instagram.
É que é o seguinte, ó. Tu
tava... Ele ia num podcast e fala assim... Não, o áudio eu ouvi tudo. Eu sei que ele vazou.
Agora eu vou contar a verdade.
Esqueci de falar. Esqueci
Jojo,
de falar.
Jojo Todinho.
Vai acabar o mundo, hein? Vai
Jojo,
acabar o mundo.
Vocês viram a briga da Jojo Todinho? Quanto nosso querido?
Posso falar? Olha só. Tu tá fazendo nada, tá?
Aham.
E aí tu tá caminhando teus 8 km.
Putz.
E aí entra uma ligação errada no teu celular que é do presidente Putin.
Ô, Rodrigo.
Não, ele não diz Rodrigo.
It's Putin.
Só que aí o que aconteceu? Todas as palavras que ele falou eu já tinha aprendido em russo por algum outro
momento.
Botou no tradutor.
Aquele que quer ser o
mundo. E aí tu entende que ele diz, ó, daqui uma semana eu vou explodir com o mundo. E aí o que
tu faz? Vou derreter. Mas olha só, a Rússia vai derreter pro Oriente ou pro Ocidente? Isso interfere na nossa questão.
Como assim? Pro Ocidente?
Vai pra lá.
O inimigo da Rússia é o Ocidente.
Pra cá, então. Ah, então ferrou.
Eu tenho um trocadinho na poupança. Eu pegava a mica e a gente ia pra Porto de Galinhas e tomava caipirinha.
Tu quer morrer antes,
tem
não.
Tem como se esconder embaixo d'água da bomba atômica?
Não.
Ela desce? A radioatividade desce?
Ajuda bastante. A água ajuda bastante a conter.
Mas a água vai fazer isso aqui, né?
É que nem abelha.
Vai gerar tsunami, irmão.
Não. Se a bomba
bom, aí cada um com suas habilidades de surf.
Se a bomba for no mar, daí é melhor...
O Pedro Scooby pode sobreviver, então.
Se a bomba não for no mar, é melhor ir pro mar.
O Pedro Scooby pode sobreviver. Ele se for da alta.
Ele vai.
Esses dias teve um terremoto...
É que tsunami é muito feio, né? Não é aquela ondona que nem no filme. É tipo um...
É que nem o Facebook. Tsunami é que nem o Facebook. Não consegue parar de olhar.
Esses dias eu vi um terremoto no México.
Porra, foi foda?
Os prédios fazendo isso aqui, ó.
É. Foi foda, eu vi também. Foi foda.
Teve um. Tem vários
Três no mesmo dia.
Três terremotos no mesmo dia?
Isso aí é os testes nucleares que eles ficam fazendo lá na Coreia do Norte lá.
É. No mesmo dia. Putz, mas que dia macabro esse.
Não, diz que o Rio, inclusive, foi tão forte o terremoto que Richard se bateu no caixão.
Hein?
É que é o Richard que fez a escala Richard. Aí é engraçado porque ele
é bem
se bateu no caixão.
É bem engraçado o terremoto.
Justamente o cara que inventou a escala de terremotos.
Olha, o Putin falou o seguinte, tá? Ele disse assim, ó, gente...
galera!
Deixa eu dizer um negócio pra vocês, tá?
Turma!
Onde a gente entrou é nosso, é Rússia. Então se tiver ataque lá, nós vamos revidar.
Ai, ai, ai.
E vocês que acham que eu tô blefando com arma nuclear, eu não estou blefando.
É.
Eu acho que o Putin despirocou.
E o Biden também, né? Não descartou.
O Biden tá caduco, né?
Conflitos com a China, caso de
Taiwan, né?
Aconteça algumas coisas.
Tá desenhado já. Esqueça tudo.
Esqueça tudo.
China, Rússia contra o mundo.
Tá, e o que a gente
e
faz?
Quem vende, os caras que vendem arma ganham dinheiro pra cacete.
Reza pra não dar mandrake.
Qual a chance de ter guerra aqui? Zero, né?
No Brasil?
É.
Não, chance de ter guerra aqui é zero.
Só na quarta
guerra. Vai parar nos correios ali em Curitiba.
Ah, o problema é se der o mandrake nuclear, né? dá um mandrake nuclear, tá, mas se dá uma, dá mas, uma guerra de tribo.
Mas se dá um negócio nuclear, daí termina se, com a Europa.
Se esse conflitozinho aí entre Rússia e Ucrânia já deu mandrake na economia e faltou gás e... Meu, gasolina.
Tem um...
Gasolina barata aqui na Inglaterra.
Tem um canal russo que tá fazendo uma live... Pra provocar os europeus. Sabe qual é o conteúdo da live?
Desgastando gás.
É um fogão 24 horas ligado.
É sério,
é uma câmera. Caralho, filmando um foda. Fogão. São foda, assim, cara. E eles colocando, tipo, o quanto custava um mês de muito do bom. Fogão.
Muito bom. Nos Estados Unidos tem um mundo, tem um negócio gigante lá, que é a galera do fim do mundo, né? Então tem um pastor aí que sempre foi envolvido em vários escândalos e perdeu canal de TV, perdeu tudo.
Sempre tem.
Perdeu a igreja, mas o que ele fez? Ele virou o garoto propaganda de comida de fim de mundo.
Ah, que legal.
São uns tonéis assim de
lavagem.
Comida de lavagem. Tu come por anos ali, um negócio que nunca vence. Tu
sabe que esse negócio é meio insolúvel, né?
O quê?
É, olha só. A Rússia,
certo,
resolveu dizer que a Ucrânia é dela. Uma parte da Ucrânia é dela e entrou.
Sim.
Entrou.
Tá.
Entrou.
É.
Aí o Danilo Gentili lá da Ucrânia conseguiu segurar a onda.
Certo.
Que é um risco pro Brasil, já tô avisando.
Já viu a
2026,
série?
2026.
Tem já a série.
Já tô avisando.
A série do.
Nós vamos dele? Ver não. Debate eleitoral 2026, Lula contra Danilo Gentili.
Não, Lula não vai.
Vai acontecer.
Lula não vai.
Lula vai ter morrido.
Vai ser o Toguro contra o Danilo Gentili.
Gentili contra Boulos.
Danilo Gentili contra Ciro Gomes, 2026. Gentolos. Pode escrever.
Lantejolo.
Pode escrever que vai acontecer.
Danilo Gentili, Ratinho.
O Ratinho
vai
já,
acontecer.
O Ratinho tá querendo.
Vai acontecer.
O Ratinho tá só tirando a cabecinha da toca assim. Oi?
Mas voltando. É, o filho dele já é governador do Paraná.
É, querido.
E já tem TV lá. E aí é o seguinte.
Tem.
A Rússia disse, não, esse pedaço de terra aqui é meu, vou entrar. Ratinho. Entrou. Entrou, né? Entrou. Passou, não tem ombro, entrou.
Certo.
Depois que entrou, começou a dar um mandrake. Os ucranianos...
Não, foi os ucranianos. Os ucranianos com
não,
ajuda
com
do
ajuda,
Ocidente.
Com ajuda do Ocidente. E aí o que aconteceu?
Uhum.
Deu umas derrotinhas ali. Umas regiões ali que deu um mandrake. E aí agora estão... Tá louco, o velho tá louco.
Tá louco.
O gerente enlouqueceu.
É.
E aí?
Agora esperar. Não tem
como é que resolve isso?
Não resolve?
Quem vai, é que você tá? Rapaziada, é o seguinte, ó.
Ah, mas agora tem eleição, né? O Putin pode sair, né?
Vai sair sim.
Sim. É, vocês reclamam de democracia? Tá aí, ó. O Putin tá numa oligarquia.
Mas vamos ver, né? Vamos aguardar. Sim, aí, né? Vamos aguardar.
Oligarquia.
Hoje é dia do fazendeiro.
Abraço pra todo mundo que tem fazenda.
Adoro eles. Bota dinheiro na minha campanha.
E abraço pra quem tem mini fazendas. E
abraço
mini
pro pessoal da Hilux.
Eu queria. 4x4. Eu tenho uma dúvida muito grande.
Diga.
Que ninguém.
Sítio da saudade.
Que ninguém conseguiu resolver ainda na minha cabeça.
Talvez
que é
eu possa te ajudar.
Tá, olha só. A minha família tem uma fazenda, tá?
Sim.
Ela comprou essa fazenda de alguém.
Tá.
Quem foi o primeiro que vendeu essa fazenda?
Foi o invadido.
Foi o governo? Foi o Estado?
Era dos índios,
foi
os capitães. Os capitães de. É os capião. Tomou do índio.
Os capitão. Não, os coronéis de.
Os campeão.
Do. Como é que era o nome daquilo? Quando. A primeira divisão lá.
As capitanias hereditárias.
Capitanias hereditárias?
Não, é que assim, ó, nem tudo foi ocupado, né?
Era a coroa não veio, portuguesa,
não
dona.
Veio gente,
tá, não.
Não veio o número de pessoas que tem agora no Brasil.
Eu que sei. E quem é que determinou que aquela fazenda
eles
era
tomaram,
minha?
Eles tomaram, foi o famoso Eduardo, o genocídio, mataram
foi
os índios.
Foi mitose. Todo,
por que que tá dando que briga na Amazônia agora, Eduardo?
Só que porque era da
que,
coroa portuguesa.
Por que, Eduardo?
Ah, então,
por que que tão brigando na Amazônia? Então... Porque eles querem entrar em terra de demarcação indígena.
É só dar os espelhos.
É só dar espelho e iPhone.
Não, mas tá, olha só.
Hoje em dia...
Em 1800 alguém chegou num lugar ali e disse isso aqui é meu.
Sim.
E foi de boa.
Sim.
Fazedor de bolhas, eu acho que...
Não, tinha, nem, não, não tinha dono.
Tá,
e se tinha, era na bala.
Mas não,
vai fazer
deve...
o quê?
Será não, que com, se eu conseguisse viajar no tempo pra 1400 com um negócio de fazer bolhas, eu ia conseguir fingir que eu sou um deus pros índios?
Depende da tribo. Algumas tribos iam aceitar, outras iam te matar.
E eu tenho que saber comer a língua deles, né? E saber os costumes, porque não adianta nada chegar lá achar.
Porque teve tribos que recebeu o português na flechada.
É, estavam certos, estavam certíssimos.
E tinha tribo canibal.
Os papacu branco?
Sim.
Eles eram horríveis.
E tinha tribo canibal também. Tem relatos de tribos no Nordeste, Norte, que eles armavam umas arapuca pros portugueses e vinha uma chuva de flecha.
Sim, toma. Se não fosse a pólvora, queridões.
Ou eles pegavam um e comiam na frente dos outros pra assustar.
Se não fosse o metal bem...
Hoje em dia não assusta, né? Hoje em dia eles chamam isso de swing.
Não, hoje em dia é uma quarta-feira tranquila. Mas não, comiam com a boca, né?
Ah!
Mastigavam.
Ah, entendi.
Os canibais, né?
Entendi.
Hoje... Aqui, por exemplo, aqui era inóspito. É. Aqui o índio do sul era inóspito.
Já agradeceu?
É um índio... Sim. É um índio...
Sim, eu sei. Ele era inóspito. É. Ele colocava B-17 em tudo.
É. O índio daqui, ele matava bicho pra ficar com a pele por causa do frio, que fazia frio. Uhum. Ah, Nordeste, meu parceiro.
Não foi eles que inventaram o chimarrão?
Tomava cloroquina.
Quem é que inventou? Quem é que votou de tomar erva mate?
Foi os índios?
É, vários.
Os índios?
Não só a erva mate, várias.
Então você aí ervas. Que bota enfeite no chimarrão e bota as camisas da seleção e fala e acha legal as falas do Bolsonaro contra índios?
Qual é o?
Não entendi a relação.
Não entendi.
Os índios inventaram a erva de tomar erva mate.
Não só erva
mate. Erva.
Eles descobriram erva. A erva mate. Então tu vai lá e bebe, bota
eu queria saber quem foi o primeiro. Grato. O primeiro que meteu água quente num cuporongo, botou uma ervazinha ali e fez o... Esse é galo.
Esse é galo.
Esse aí...
Isso aí.
Esse é galo.
É, tu sabe o que é aqui? Viu que deu um arrastapé lá em São Gabriel?
A ayahuasca também.
Uhum. Aí, o chicote estralou. Sabe, deu briga de cavaleiro ontem, no 20 de setembro.
Briga de cavaleiro?
Deu. Os galderos no desfile brigaram. E brigaram montado.
Eles gostam,
no relho.
Eles gostam de brigar.
Um pra cima dos outros. Eu tenho um vídeo aqui.
Ah, legal que o cara que tava filmando não tava nem aí, né?
Facilíssimo.
Tava só pela diversão.
Tomou um traguinho e bora lá.
O meu sonho é brincar com isso e abrir uma rinha de Galdéria no meio, só pra zoar com o fato de que eles todos se esfaqueiam.
Aliás, tá...
E aí eu vou ser esfaqueado pela piada, né?
A gente tá tendo uma escalada fortíssima de violência, né?
Sim.
Onde?
Sim. Essa noite uma casa que tinha uma bandeira do Lula apareceu com os vidros furados de bala.
Ai...
Não via onde, mas é no Brasil. Corretíssimo! Fala neles!
Surreal, surreal.
Tá tendo uma... Tá ficando iminente uma derrota, né? É. Talvez no primeiro turno do bolsonarismo.
E é por isso que eu, pra apoiar Lula, eu pichei, né, na minha casa. Porque aí vai parecer que outra pessoa fez. Eu botei assim,
claro,
Lula 13, fora Bolsonaro.
É, eu tô fora dessa disputa aí, eu sou cirista, eu sou...
Claro.
Eu vou de Ciro.
Eu vou de Simone Tebet, com certeza.
Eu vou de Simone Tebet também. eu sinto uma atração física pela Simone Tebet.
Que isso, cara?
Ah, é? Ela tem um...
Ela tem.
Que eu isso? Não,
sabe a pessoa que eu tenho? Se eu tô oposto...
Ela tem um...
Arro.
Apesar de morena, ela tem um...
Arro não dá, né?
Arro. Como
não...
é apesar de morena?
Ah, que as loiras são mais...
Ah, é a Luísa Sonza.
Sim. Pensei que já fosse claro essa minha posição.
Beleza, não, tudo bem. Não, tranquilo.
É brincadeira. Gente, é brincadeira.
Certo. Brincadeira.
Quem é que tu não te sente atraído só pra...
Arro.
A Mica.
Arro Moro. Arro Moro não dá.
Arro Moro não.
Comendo pastel.
Arro Moro
e não.
Ela não gosta de pastel, gente.
E boquê de disquete não dá.
Bah, eu acho que é um casal que se completa.
Imagina aquele casal transando.
Ela é o tipo de pessoa que ela vai na redenção e vai querer andar de patinho.
Pega a camisinha. Eles têm filhos?
Não sei.
Calma, eu nunca vi.
Calma.
Não, é sério.
Ah, não tem uma piada porque o número dele é 4444.
Sim, mas é isso?
Tá, mas não, é sério. Eles têm filhos?
Não sei.
Eu não sei se eles têm filhos, acho que não tem, né?
Não sei, tô esperando o Putin resolver isso aí também.
Não tem nada a ver. Eu só tô perguntando por curiosidade.
Sim. Hoje também é dia do radialista.
Putz.
Que é o maior corno que existe, né?
Corno.
É sério? Não, é sério?
Dá umas 12 metros, sabe que ele tá no sala de redação.
Luciano Huck falou de rádio esse fim de semana.
Das 10 às 11 também, das 8 às 9 também.
Dá umas duas, ele sabe que ele tá no Quase Feliz.
Exato, não tem como.
Na jornada esportiva.
No
jogo é às 9h30, começa às 8. Sai meia-noite. Tem das 8 à meia-noite no estádio.
O radialista, ele nasce corno.
É, verdade.
Ele não pode lutar contra isso.
É verdade.
Porque pensa o seguinte, ó.
O da madrugada, então?
Pá, o da madrugada...
Ah, mas eu, se fosse a mulher do radialista da madrugada, eu aproveitava pra dormir. Eu não...
É. Tá aí.
Tu faria rádio de madrugada?
Hoje não mais, mas eu já achei interessante. É que a gente cresceu ouvindo o Mr. P, né?
Eu faria madrugada ou
madrugada
amanhã.
É interessante, né?
Vespertino e de dia, não.
Vespertino
mas
é legal também.
Madrugada eu faria.
Vespertino
porque
é
aí pega outro tipo de pessoas. O de manhã é legal, tu pega os estudantes de faculdade que só querem ir pra aula, então é a galera de boa.
O negócio, o Rodrigo Adas fez um negócio muito legal no programa dele da manhã, que é o Despertador, né? Que é justamente isso. Conversar com essas pessoas. É. Tipo, ele não faz um programa de rádio genérico, entendeu?
É.
Ele faz um programa voltado para as pessoas que... Quem tá ouvindo o rádio 7 da manhã? É. Tá indo trabalhar, indo levar o filho na escola.
Sim.
Tá indo pra faculdade. Tem um público bem definido ali, né?
Eu fiquei um ano e meio fazendo manhã com ele da rádio ali da Atlântida. Foi bem divertido.
Bah, eu lembro. Coisa divertida. Eu lembro disso.
Era o Tá No Ar.
Agora
não, tudo nosso.
Agora eu tenho...
Que era?
Era das 8 às 9, eu acho.
É, eu lembro que eu colocava pra ele ficar às 9 da manhã.
Agora é mais cedo, agora é às 7.
Não correu o risco.
Não, ele sempre fez mais cedo, mas a parte de programa...
Que tu entrava.
Era eu, o Mick, a Carol Sanches, o Adriano Domingues fazendo o estagiário. Era divertido, era bem divertido. E aí minha vida mudou, porque eu comecei a acordar cedo.
É, eu tenho esse problema aí.
Que eu ia às 11h30 pra rádio.
Pra acordar cedo pra mim é uma dificuldade.
Eu peguei o jeito, finalmente. Eu fiquei da quarta série do colégio até o ano que eu fiz o Tudo Nosso, odiando acordar cedo. E aí eu fiquei por anos dormindo até as 11h30. Aí como virou a ficha,
isso aí
eu comecei a fumar
com
cigarro
30?
E beber café.
Ah, então tá certo.
Porque aí eu falava,
não, então tá...
quanto mais tempo eu dormir, mais
cara,
longe vai ficar o café com cigarro.
Maravilha.
Então tá certo.
Vida saudável, começou a fumar e tomar café preto de manhã.
Que horas que tu começou a fazer isso? Porque eu vou usar isso na minha vida.
Eu não tenho muitos preconceitos na vida, tá? Mas é o cara que acorda e estoura um palito, sete, tá? A primeira coisa que ele faz é...
Wake and bake?
Não é maconha.
Ah,
é
cigarro.
É cigarro. O cara que estoura um Malborão com café preto 7 da manhã...
É o melhor cigarro.
Puta, aquela boca ali...
É o melhor cigarro.
Ah, a boquinha de latrina, né?
Aquela boca ali já morreu.
Putz, já morreu.
Ah, para, gente. É o melhor cigarro.
Não dá.
Qualquer outro cigarro não é a mesma coisa.
A Mica ali... fuma?
Não.
Mas já fuma? Tá com câncer de pulmão.
Não, fizemos. Pô, fumante passivo.
É verdade. Eu vou parar, gente.
Vai, sim.
Vou hoje comprar cigarro eletrônico. É melhor, né?
Não é melhor.
Por que que o maluco aquele ganha tanto dinheiro, aquele Dan Bezerzan, que ele tá nos negócios de...
Porque ele...
Dan Stubat?
Não, o Dan Blisterian, aquele... Blisterian,
o Dan Stubat...
Não, ele é herdeiro, né?
Raquete de tênis.
Ele é herdeiro, né?
Quem é o Dan?
É um cara do Instagram, que tem um barbudo, fortão, que
aquele
tá sempre com 50 mulheres.
Tchê, não, eu vou dizer um negócio.
Ele é herdeiro, né?
Eu não sei, eu vou dizer um negócio.
Aquilo ali é projeção.
Eu acho que quando desliga a câmera, aquele menino ali...
O Pitiu.
Mas, doutor, eu sou o Palácio Pagliani. Ele é tipo isso.
É que aquilo ali é projeção. O cara olha e fala assim, ai, eu queria ser aquele cara.
Sim,
andou de avião,
exato,
cheio de modelo.
Exato.
É isso. Tudo isso. É o Instagram. Aliás, eu ontem estava conversando sobre isso aí com a mamãe Esther.
Quantas orgias no jatinho tu vai querer fazer até descansar? Uns 4.
150.
Né?
Não existe transar em avião, é o pior lugar do mundo, avião.
Ah, assim, 4 pra dizer... Bah,
só entra no avião, tu só entra no avião, tu só entra...
Zé Antônio,
não interessa.
Uma coisa é tu... Uma coisa é tu transar no...
Não interessa o avião.
Uma coisa é tu
transar... São Paulo por Curitiba.
Essas passageiras com destino
a Sexolândia. Uma coisa é tu transar no Avianca.
Não é...
Eu que eles mudaram de nome.
Airbus de 76.
É quase avião, é Avianca.
Não, olha aqui, ó.
Que eu comprava a passagem por 100 pila. Isso aí é uma coisa.
Não, é assim, ó.
Outra coisa no jatinho.
Não interfere o local.
Tu já teve um de jatinho?
Nunca.
Quer ter um agora?
Não dá, o Paulinho Gogó. O... Que foi? Certo. Olha aqui. Não é o avião. Eu sei que tem o jatinho é de luxo, né? Que tem conforto e tal.
Irmão.
Não é. É onde tu tá. Entendeu? Se eu tivesse num jatinho de luxo... aterrissado no hangar, aí eu faria uma festa.
Para.
Agora, no ar, tu tá louco. Ele pode cair a qualquer momento.
Quantos aviões caíram no último ano? Um. Vai ser o teu.
Ah, talvez
Mas
seja.
Eu entendo o Maiká, porque não dá pra fumar depois do sexo, né? Porque é um avião.
Antes
aí perde
tava.
A graça, né?
Antes tava. Tu aí fuma depois do sexo?
É melhor cigarro, né? Depois do... É que eu tô viúvo já de cigarro, porque eu sei que eu vou parar, então eu já tô com aquela
Cada
nostalgia.
Cada um é uma despedida, né?
Nostalgia.
Ele fuma mais um pedacinho do pulmão que eu salvei.
Ah, Jesus amado. Deus me livre.
Ah, para com isso.
Nesse
vou parar.
Nesse lance do Dopsic ali também, tem uma cena que é punk, que a menina, ela ia começar o tratamento dela com outro negócio pra se livrar.
Sim.
E antes ela resolve fazer uma despedida com heroína. E...
Opa!
Ah, é verdade, essas despedidas são perigosas. Ou as voltas, né? Porque teu corpo já voltou a ter menos resistência.
Eu acho
tu
que
aplica a mesma
eu
dose.
Eu acho que a volta é mais perigosa que a despedida.
É, tem bastante. Ah, é? Ó, a Karina olhou pra gente.
Não entendi por que ela nos olhou.
É que a volta te dá mais independência, né?
É.
Passa um café pro papai aí.
Tá, vocês não vão falar nada do dia do radialista?
Falamos, que é tudo corno.
Dia do radialista, essa galera que antes do vídeo era o que ditava.
Qual é a diferença do radialista pra pizza?
É que a pizza alimenta uma família.
É. Achei que era que o radialista gostava de calabresa.
O
que foi? Vocês viram a botija da Termolar?
Sim.
Nós vamos conseguir uma ou não vamos?
Já está.
Oi? Eduardo!
Já
Eduardo! Está. Uma só? Não, uma pro pai, né?
Que isso, irmão?
Pro pai.
Que isso? Sorteizinho?
Que história é essa?
Que isso, irmão?
É que a botija... Uhum. O Uruguai foi, a seleção uruguaia foi escolher o seu mascote pra Copa do Mundo.
Ah, é futebol.
Não, calma. Tô brincando. E aí tinham várias opções, né? Os bonequinhos e tal. E um deles era a botija, que é o quê? A garrafinha de mate. Que, porque acontece, o mate lá no Uruguai...
É... A criança já nasce, né?
O mate no Uruguai é individual.
Sim.
Tu entendeu? Aqui a gente tem o hábito da roda de chimarrão, né? Tinha, né? O nosso mate agora ficou quase individual também por causa da Covid, né?
É. Eu, sabe o que eu acho que é melhor?
Eu, óbvio que é melhor.
Eu não consigo imaginar dividindo chimarrão com o Rodrigo Cosma,
por exemplo. Não, o chimarrão, a roda de chimarrão não é saudável. Os vermes, os perdigotos dessa boca aqui, fumante, tabagista. Tu entendeu? É. E aí no Uruguai não, a botija, o que é? A garrafa, né? A botija é a garrafa. E os lá, eles têm esse costume de andar com ela aqui e tal, e servir, tomando na rua. E aí foi eleita o mascote da seleção na Copa, que aliás devia ser permanente.
A botija?
Óbvio!
Sim, sim.
Vai ser uma botija. E a botija é...
Termolar.
Termolar!
E a gente vai receber ela.
Eu gosto muito
Eduardo,
da Termolar.
Edu, eu quero uma pra mim. Eu vou levar pra casa a botija. Não. Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Ah, não, para.
Gostei da ideia.
Ah, é sempre isso aí, meu. Aí fica aqui, os negócios somem.
Fica, é, porque tu é acumulador de brinde.
Não, eu vou levar...
Aqueles galão quantos de água tribom vão
vir? Ô, irmão, se tem uma coisa que eu não acumulo, eu distribuo tudo.
Quantos botijas vem?
Eu sei. Não sei ainda.
Tá, uma é minha. Eu vou levar
três
pra casa.
Três dias passando fome, aquele, como é que é aquela parada? Do
em 1863...
Ainda? Três da tarde já?
A Espanha reconhece a independência da Argentina.
Tá independente, Argentina. Abraço.
Beijo.
Ah, que a Espanha foi que colonizou, né? Faz sentido. Liberada...
Sim.
23 anos atrás, Naruto capítulo 1 estreou nos mangás do Japão. Naruto que não é melhor que Dragon Ball, mas...
Onde é que eu posso assistir Naruto?
Não é a mesma coisa, Naruto e Dragon
Naruto
Ball?
Naruto tem no Pluto TV, de graça, 24 horas por dia.
Pluto TV.
Mas assim, tu deve abrir
aliás, esses dias eu tava olhando o Bob Esponja tem uma receita absurda diária aqui no Brasil, tu sabia?
De YouTube?
Uns 10, 15 mil dólares por dia.
O Bob Esponja?
O
sim,
oficial?
Eles criaram um canal oficial do Bob Esponja agora.
Tá passando 24 sim. horas.
Tá passando. Não,
sim, tem vários.
Não, tem os episódios, tem
tudo.
Ah,
tem no Pluto TV também, 24 horas.
É?
Tem vários canais piratas. Inclusive, não tá passando Chaves Chapolin também, né?
Não tem nenhum lugar passando Chaves Chapolin?
Só no YouTube. De graça, né? É, o pior é isso.
Tá,
por causa da briga dos canais
canal pirata?
TV, tudo pirata.
Tá, e é monetizado ou não?
Acho que sim.
Porra!
Não tá, se ninguém reivindicar, é monetizado.
Tem aquela da Lo-Fi Girl, né? Da menina Lo-Fi, que é uma música Lo-Fi ali, que é aquela música de estudar, de relaxar. Que é uma guriazinha numa chuva, estudando.
Já.
A gente fez uma versão do Barrista, né? Inclusive, a gente podia relembrar.
Foi
aí
muito
depois.
Boa.
Que o nosso Miguel Escapim fez, né?
Foi. Tinha a menina...
Ah, é verdade. Lembrei, é verdade.
Em 1930 é inventado o flash fotográfico.
O Miguel Escapim que tava fazendo um programa quando a gente não fez programa.
Uhum.
Esqueci de comentar isso. Alguém me mandou e eu tava zureta da Covid, vi e não vi direito, não lembrei. Cara, fiquei zureta dessa vez aí. Foi ruim.
É, o Flash começou com uma parada que, pelo menos nos filmes, era terrivelmente
rápido.
Era uma lâmpada, né?
Tu quebrava
uma lâmpada. Queimava uma lâmpada.
É. Surreal, né? Porque não botava um poste, assim, sei lá, uma lanterna. Já tinha lanterna naquela época, né?
Foi inventado por John Ostermeyer. É utilizado sobretudo quando a luz existente não é suficiente para tornar a imagem instantânea com uma exposição determinada, tendo também outros usos.
Ô, esse iPhonezinho aqui, ó, que tem essa coisinha quadradinha aqui. O teu quantas lentes tem? Duas ou três?
Três.
O do Cosmo. O meu já dá um ganho, mas esse aqui, cara, foto no escuro é um absurdo.
É,
por que tu vai
bom.
Fazer foto no escuro?
Não, tem momentos. Foto sem luz, assim. Tu tira uma foto da noite, por exemplo, sem
fica
flash.
Muito bom.
Ele, cara, é muito
cara, foto... posso dizer um negócio pra vocês?
E lente.
Foto da noite, deixa o fotógrafo tirar.
Não, eu não...
Liga pro Max.
Vocês viram a quantidade
não,
de tempo?
Liga,
eu tô falando foto da noite, eu tô falando uma foto na noite.
Eu tenho um gráfico escuro. Mostrando a quantidade de tempo que a Apple fala sobre a câmera do iPhone desde o primeiro, da apresentação, né? Desde o primeiro até o último. E nas primeiras 4, 5 iPhones eram 2, 3 minutos máximo que falavam da câmera. Porque era uma câmera bem fraquinha. Quando eles se deram conta que a câmera é a principal coisa que faz alguém comprar um smartphone, eles começaram a usar 25%, 30%, 35% do tempo pra falar da câmera. Hoje a gente tem 35% de tempo, porque eles botam um monte de coisa, né? Eles botam os sensores melhores, eles chamam caras que cuidam de lentes de câmera pra conversar, pra falar sobre.
Se tu for ver, isso aqui virou um mini tablet.
Sim.
Porque
virou um computador, virou um PC.
Pouquíssimas vezes tu telefona.
Tem gente que não usa desktop.
É mensagem instantânea, rede social, internet, foto e música, é isso?
Tudo. Sim.
É isso. Calculadora, filmadora, até calendário.
Câmera, internet.
Reddit. Globoplay. Televisão.
Surgiu como... Aliás,
videogame.
Vocês já viram a apresentação do primeiro iPhone?
Já.
É muito legal.
Eu adoro, me dá arrepio.
Do Steve Jobs.
Me dá arrepio.
Que ele fica falando assim, ó... É uma... Ele mostra o iPod, né? Música, câmera, telefone. Ele fica fazendo isso aqui, aí na tela eles se juntam e gira assim. Plim.
É. Mas parece o iPhone 1. E ele, quando ele fala dos... Hoje em dia, tu tem que ter aquelas canetinhas pra escrever.
Ele odiava aquela
hoje
canetinha.
Hoje tem.
O iPhone tem?
Não,
o iPad tem.
O iPad tem, mas ele falou mal da
tela. Tem, o Samsung também tem.
É, ele odiava essa canetinha.
É, a grande ideia do iPhone foi usar o dedo, né? Usar o dedo.
Sim, esse é o grande lance.
Quem será que foi o primeiro que usou, né?
É o grande lance do Steve Jobs, né? O Steve Jobs era um cara intuitivo pra essas coisas.
E não é milagroso que a gente consegue com o dedo fazer isso, porque ele é meio que um... Ele conduz eletricidade. Assim como tu bota uma salsicha também funciona. Mas eu digo, se fosse qualquer outro pedaço de coisa, não funciona, ele não sente.
Não funciona.
Mas é por indução elétrica, então
luva de frio,
antigamente,
né?
Você lembra que o touchscreen antigamente ele era capacitivo, não era indutivo.
Como
capacitivo assim? É aquele que a máquina tem que perceber que tu tocou.
Ah, sim.
E aí era aqueles... antes, quando o iPhone começou a tomar... Que outros fizeram touchscreen, alguns mais baratos eram assim. Tu ficava assim...
Sim.
E aí meu pai comprou um Xing-Ling daquele jeito... E, meu Deus do céu, eu me lembro que era o teclado era tudo isso aqui, umas coisinhas de nada, assim, e me achando que tava com o iPhone.
Sim.
E eu falava, pai, isso aí não chega nem perto, mas ele não entendia.
Mas é que é o velho,
hoje,
né?
Ele tem Samsung.
Mas eu já falei aqui sobre isso, o livro, tem vários livros, né, mas tem a biografia do Steve Jobs.
Por onde anda?
Apareceu. Vai cair isso daí aí, eu já te falei
comeu
duas
muita
vezes.
Fruta e deu câncer de pâncreas.
Escrito pelo Walter... Isaacson, o nome do cara. O cara é um... O cara que só biografou gênio. O Da Vinci, o Einstein...
Eu acho que ele me mandou um WhatsApp.
É, também me mandou.
Ele
mandou.
É o livro aquele... todo branco, assim, só com o rosto dele.
Ah, sim.
Vale muito a pena ler o livro, porque ele... O Steve Jobs, ele foi um cara extremamente escroto.
Ui! Que isso, cara?
Escrotíssimo.
Não tomava
mas
banho.
Extremamente... capaz de perceber... Isso é uma coisa que pro comércio é muito importante, né? E ele foi um grande comerciante.
Percebeu o macro.
Exatamente. Ele sempre foi capaz de ler o que a humanidade estava precisando ou queria.
É.
E um dos lemas era tipo assim, cara, as pessoas não sabem que elas querem isso
até
a gente
pra
dizer
ela.
Pra elas que
exatamente,
elas querem um iPhone.
Exatamente.
Entendeu? Não espera acontecer a necessidade. E aí tem vários... Tem a história do Pint, né?
Sim.
Do livro, que ele era horrível em reuniões e ele nem quis ouvir o cara fez uma apresentação ruim, ele mandou o cara andar... Aí o cara ficou dias sentado na recepção da Apple, ele passou e viu o cara com aquilo e falou, o que é isso aí? Ah, isso aqui é o que eu ia te mostrar. E ele falou, então tá, vem cá, tá contratado, é meu agora. Sabe? É o Pinch, que é o Zoom com o
Zoom.
Um beliscão.
Surreal.
Pinch é beliscar.
Surreal,
é. Tem várias histórias desse tipo no livro.
Em 1987 é publicado o primeiro Onde Está o Wally? O que, meu? Era divertido.
E o trabalho.
O daltônico deve ser massa, né?
E o trabalho do biblioteconomo é achar onde está o Wally.
Quando
então, onde está o Wally é o livro.
Eu fazia isso em locadoras. Quando vocês iam alugar um filme na locadora, vocês pediam ajuda ou procuravam?
Eu procurava.
É, claro, mais legal. É que nem comprar vinil.
E os meus filmes, eles todos colocavam numa sacola preta, não sabia por quê.
É porque era impróprio.
Hoje tu bota no YouTube pra ver o trailer. Naquela época, a única coisa que tu tinha era a foto, a referência, os nomes de atores.
Eu não gosto de trailer. O trailer conta toda a história.
O trailer conta toda a história. E eu não leio sinopse também.
Ok. Mas assim, hoje dá pra fazer. Então, antigamente a única coisa que tu podia fazer é virar o VHS e ver as outras três fotinhos e meio que uma sinopse muito mal feita.
E na capa do VHS tinha as estrelinhas, né? Na foto, né? Nas fotos tinha estrelinha.
Ah, e às vezes tinha de cada um. Oscar, de casa. entendi.
Mas era muito frustrante, porque...
Ah, bateu a cafezeira. Tô aqui por baixo, eu tô aqui, ó. Trabalhando a próstata.
Netflix agora vai ter uma série sobre comédia.
O Café da Márcia é um...
Bah, eu vi o...
Só que tem que estar no Dope Sick, hein? O Café da Márcia tem que estar no Dope Sick. É uma xicrinha, meu parceiro.
Deus me livre. Era um negócio que assim...
Eu sou capaz de matar um ser humano com os dentes aqui.
Tu ia na locadora na sexta-feira, locava 3 filmes pra devolver na segunda,
isso é coisa de Playboy, né? Não era bem assim.
Isso é coisa de Playboy.
Não era bem assim. É a promoção. Aluga 7, paga 5, fica uma semana.
Ah, o problema é que Playboy é quem ia em Porto Alegre na Blockbuster. Isso é Playboy.
Eu nunca entrei na Blockbuster.
Não, Porto Alegre na Blockbuster tem que ser muito...
Eu morava na Carlos Gomes.
Não tinha lambaria. Lambe saco de gringo.
Eu morava na Carlos Gomes e tinha uma das últimas Blockbuster ali na esquina da... Da Carlos Gomes com a Plínio, a do Rua do Zafra ali.
Sim.
Era uma Americanas e tinha Blockbuster ali.
Sim. É que o Edu viveu na parte que é o Edu onde viveu. Tem gente com grana no Porto Alegre.
Era Bistrô. DVD, né?
Era uma... tinha...
Era DVD já.
Mas assim, eu me lembro do nome das locadoras. A Carecas Vídeo.
Abraço. E o vídeo levou...
O filho do cara, o filho Rodrigo, ele virou meu afiliado do CLJ.
Como é que era o nome da de Cachoeirinha?
Tinha a Vidibula. Que era uma brincadeira. Com...
Tinha aquela que é a Espaço Vídeo, que era gigantesca.
Espaço Vídeo.
Que agora ali é o... Como é que é o lugar?
Tinha
ali?
Uma Top Gun em Cachoeirinha.
Top Gun.
Ah, é? Aí. Lembra que um dia, num dos primeiros dias que a gente começou a falar, eu passei em Cachoeirinha e tinha uma lan house numa rua, duas ruas depois da tua, eu acho.
Chuvisco?
Chuvisco era o nome.
Era locadora e lan house. Agora virou, agora ele morreu, o Serginho morreu, o dono da Chuvisco.
Abraço pro Timozinho, que abriu uma locadora em 2009.
Virou, o nome permaneceu, tá com a família, mas é um salão de cabeleireiro agora.
Salão Chuvisco.
É. Ainda tem lá, perto da minha mãe.
O Luciano Pacheco disse que ontem falou com o Alex, amigo do Cosma, e realmente ele existe.
Alex! Dos nossos!
Onde é que ele achou, Alex?
Feijoada com samba.
Não foi no trabalho, né?
Deve ter sido feijoada com samba.
Tenho certeza que foi feijoada com samba.
É cara do Alex, de lá.
Tenho certeza que foi na feijoada.
Ele adora
o cara?
O Luciano Pacheco.
Luciano, manda
aí. Certamente não foi no TRT, né?
Não, no trabalho não foi. Na Bienal também não foi. Foi no feijoada com samba. Foi na Bienal?
E aí?
Fui só na Casa de Cultura e no Marx.
Sabe que tem os solteiros, eles usam a Bienal, né? As meninas têm que se cuidar.
Sim. Eu vi o tweet.
Cara, eu tô com medo. Não, olha,
começou, tá mal assim. Olha ali, ó.
Olha ali.
Cara, a gente fala as coisas, a reação é imediata.
O pessoal se acusa muito rápido.
Ô, Bacá, não vai na do Iberê, hein?
Por quê?
Porque o estacionamento tá escrito umas placas ambiente tóxico. Eu juro pra vocês.
Sério?
E tem alguma coisa estranha no
teto. O de baixo, aquele?
Não, só um pouquinho. Tem uma denúncia aqui.
Subterrâneo.
Não, tem um negócio... Não, isso aqui não deve existir.
Denúncia.
O Felipe Vieira... Disse que a Silvia Saint...
Ai, meu Deus.
Veio na locadora Lua Azul de Cachoeirinha e Gravataí.
Ah.
Mas duvido.
Lua Azul?
Era pra promover alguma coisa?
Onde não. Era? Não, ela ia alocar filme. Porque tinha...
Ela veio lá da Itália.
Tinha
alugar o Jurassic ali... Park.
Ela queria o 007 GoldenEye, só tinha nessa locadora.
Ah, entendi.
Otário.
Aliás, vai sair de novo, viu?
Lua Azul.
007 vs GoldenEye vai sair de novo agora, viu, no Nintendo Switch.
Sério?
É, tu vai poder baixar.
Ah, mas é ruim.
É, isso aí é que nem a MTV. O pessoal que pede a volta da MTV.
Deixa lá no passado.
Todo mundo que pede a volta da MTV não assistiria. Aliás, vocês viram? Tem episódios novos, inéditos, de Beavis and Butthead.
Tem.
Putz. E aí agora, ao invés de assistir clipes na TV, eles assistem vídeos no YouTube. É. Cara, evolução, né? É engraçado.
É evolução.
Eu tô tentando ler o livro do Jair. Do Bolsonaro, que é da.
Jair!
Juliana Piva, eu acho.
Juliana Dalpiva.
Dalpiva.
Lindo livro! Eu detestei!
Eu tô.
Vocês viram essa parte aqui?
Muito feliz com
essa
notícia.
Muito.
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 Ah, essa galera não tem que se preocupar com o filho, né?
Não.
Grana pra caramba, vai ter 500 babá.
Ah, e os publi, né? Vai ter o que vai ter de publi de fralda.
A preocupação deles, o Instagram do filho já tem 300 mil seguidores.
Meu Deus.
Já. Tipo assim, a preocupação deles é o envolvimento que eles vão ter.
Nasceu herdeiro já.
É, exato. Qual era a denúncia que tu ia fazer antes ali?
Essa? Que a Silvia Saint foi na.
Não, teve uma outra que tu falou agora que a gente interrompeu.
Não lembro.
Era sobre o Alex. Eu queria saber qual é a... Onde é que
não,
ele
não,
viu o Alex.
Tá, do Alex. Não, agora a gente falou agora. Depois da locadora, tchê.
Não lembro. O Davi Campos tem um 007 que eu não assisti.
Ah,
que é o... 007 contra Golden Shower. Esse eu não vi.
Golden Shower. O livro da Juliana Dalpiva.
É isso. E... Cara, tá muito caro o livro no Brasil.
Tá. Quanto é que tá?
80 e poucos contos na Amazon. Só que daí tem a versão pro Kindle, que tá 30 e poucos. Só que não aceitou meu cartão ainda.
Vocês viram o cachê
e do Justin Bieber? E aí eu tive que abrir só a versão demonstração, sabe?
Claro.
Ah, tá horrível.
Dá pra ir ainda, tu pode fazer aquele migué de sempre, ir numa loja e ler o livro inteiro lá.
É, pode ir.
Eu já fiz isso.
Todo na hora do almoço, foi na Cultura. Mas não tem mais
não
também.
Não tem Cultura, irmão.
Eu só no Guatemi.
Não, Saraiva. Todas as shopping ainda tem alguma.
No Guatemi tipo só tem a Saraiva. Não tem mais livraria.
O Felipe disse o seguinte, é verdade, a locadora trouxe a atriz pra promover um filme em que ela atuava em gravidade zero. Eu era de menor e não pude entrar.
Engravidar de zero.
Engravidar de zero.
A Silvia Said foi candidata lá na Itália, né?
Não,
a Ticciolina, confundi. A Silvia Said, por isso que eu tava estranhando. Porque a Ticciolina é muito mais velha. A Silvia Said é mais recente. Tem um rolo com uma outra atriz agora, né? Que ela engravidou de um cara, ela teve um filho de um cara da NBA,
certo.
Ela não falou quem é.
E o maluco do Maroon 5, a gente vai comentar ou não?
Vamos, só deixa eu falar rapidinho. Eu não me lembro o nome da atriz, ela engravidou de um jogador da NBA, ela tá postando um monte de coisa falando mal dele, mas ela não disse quem é o cara. E ela disse que ela ficou assexuada depois de fazer filmes pornô, e tá tentando derrubar todos os filmes dela que estão online. Eu não me lembro o nome da moça.
Tá certa é ela, porque ela, o que é essa galera
André Surak.
Não, André Surak tava no velório da rainha.
Essa
galera não, confundiu, cara. Confundiu, né, cara? Que confundiu. Isso?
A Mia Khalifa, ela calcula mais ou menos que ela ganhou 8 mil dólares e deu de lucro pras empresas mais de 150 milhões de dólares. Algo assim.
É um...
Não sei se é tanto.
Não, eu não tô falando, eu não tô falando de vontade, não tô falando nem de moralismo, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas ser ator ou atriz pornô é um mau negócio.
É mal?
É um mau negócio pro ator e pra atriz. Porque eles ganham muito pouco.
Sim.
Em relação ao que gera.
É
isso que o Cosmo falou da Mia Khalifa agora. Ela é uma estrela mundial, mas ela só foi ganhar dinheiro depois que aposentou do pornô.
Não tem residual.
E ela fez 3 filmes.
Ela fez uma carreira muito curta.
Só que ela ficou famosa por quê? Porque ela tem origem muçulmana, né?
Isso.
E ela fez filme usando burca.
É, ela teve bastante coragem.
E aí ela, ela foi jurada, inclusive, de morte.
Não é uma boa pessoa pra casar.
Mas ela tá com fatwa, será? Acho que não, né?
Eu não sei se é, depende da religião.
Fatwa é legal, né?
O Adam Levine, que vem a ser o vocalista do Maroon 5, ele é casado com Beate Brislow desde 2014.
Professores americanos.
Uma mulher da Victoria's Secret.
Ela é, exato.
Maravilhosa.
Ela é modelo da Victoria's Secret. Ela
parece o Cavaleiro Zodíaco com aquela roupa.
E aí ele...
gostosa. O Shun, né? É mais gostosa.
E aí a mulher dele tá grávida do terceiro filho.
Putz. É.
Porém, uma influenciadora digital divulgou prints que comprovam...
Deve ter sido o filho do Adam Levine, né?
Que o vocalista traiu ela com... Traiu a esposa com ela. É. E já apareceram mais duas mulheres que expuseram casos.
Ih, tu fura a bolha e vem, né? Isso aí é o problema.
Deu mandrake. Eu vi as mensagens, eu vi um tweet muito bom, né? Uma mulher negra postou assim, isso são os brancos flertando?
É.
Que era muito ruim as frases entre eles.
É muito bonita. Ah, eu vou dar o nome da minha filha do teu, pode ser? Vou dar.
Isso aí é exagerado. Mas é que ele é o cara do Maroon 5.
Exatamente.
Ele precisa fazer cantada.
Ele disse que tá muito louco, numa fase muito louca da vida dele aí, que ele tá trabalhando com a família dele pra resolver e tal.
E eu não sei porque que eles querem umas minas tão absurdamente perfeitas, no sentido...
É bom é mina feia, né? Igual a Mika, tua namorada, né?
Não, eu gosto de pessoas mais, assim...
Reais, normais. Humanas.
Que nem, sabe o Simplesmente Amor? A mulher que o primeiro-ministro da Inglaterra se apaixona?
Tadinho do Cosmo.
Que era aquela gata britânica plus size. Bah, linda! Aquilo ali, o cara, ele... é o tipo de pessoa que um Adam Levine tem que entrar.
O Cosmo é que nem o Ralph Lauren, ele vive no mundo da ilusão.
Aí ele quer ficar com as Ferrari, com as McLaren, né? Não
precisa. A gente tava conversando sobre isso ontem, sobre como as pessoas vão se arrepender no futuro dos procedimentos estéticos que elas estão fazendo agora.
Algumas se arrependem na hora.
É, pode ser.
Imagina, tá um meet and greet, tá a Karina lá. O Adam Levine vai olhar, a Karina não vai querer. Vai. Por que ele não investe numa pessoa, né, do dia a dia?
Cara,
esse é o tipo de
uma pessoa gata do dia a dia.
Tu não entendeu? O Cosmo tá flertando. Ele tá flertando.
Não,
ele tá flertando, o Cosmo tá flertando.
E a Karina não foi nesse meet and greet, porque ela tava na Independência.
É.
Atravessando a rua.
Ali.
Ah, opa! Mas o...
2 horas, vamos lá.
Esse lance de do cara casar com uma mulher linda, maravilhosa, espetacular, às vezes não... Tipo, Como é que é o nome daquele ator que ele era casado com a mulher mais sexy do mundo e traiu ela com a babá?
Tom Brady.
Não.
Tom Brady tá mal, hein?
Não,
Tom
é
tá
o
mal,
Jude Tom Law. Tá mal. Jude Law.
Jude Law. Ah, o Jude Law.
Ele era casado com a Sienna Miller e traiu ela com a babá.
Aliás, eu tô falando em Sienna Miller, eu tô vendo tô viciado num canal de YouTube muito legal. Agora, chamado Architectural Digest.
Eu sei o canal. É o...
Quase feliz. É Architectural Digest. Que eles vão nas casas do...
É o Brasil Paralelo.
Brasil 247. Que é... Eles vão nas casas dos famosos. Eles têm duas playlists muito boas. Que é os famosos mostrando a casa deles.
Tá.
Geralmente na Califórnia. Ou alguns apartamentos de Nova York. Tipo assim, tem o Adam Levine e a mulher dele. Tem a Sienna Miller. Tem a... Tem um monte de gente famosa. A Demi Lovato.
Kim Kardashian.
Não, Kim Kardashian não.
Ela mostrou pra Vogue só.
E tem uma outra que é...
O Gabriel Chaplin disse aqui. Sabe quem tem todos os requisitos pra ficar com a Karina? O Luciano Hang.
Ah, Luciano Hang.
E o outro que é o... Tem outra playlist que é a venda. Tem umas casas absurdas, assim. Casa de 50 milhões de dólares.
Nem tem como valer 50 milhões de dólares uma casa.
Claro que tem.
Como?
Tu tem que ver o canal Architectural Digest.
Tem umas aí que vale.
Claro que tem.
50 milhões uma casa? Pra quê?
Mas e tem outra coisa que eu tô viciado então, também.
Compra.
Que é na vida do Shaquille O'Neal. Tô viciado.
Mais ainda?
É porque ele é o meu basqueteiro favorito, né? Não é o melhor. É que nem Beatles, né? Tu tem um Beatle favorito.
Certo.
O meu é o Peter Best.
Pete Best.
Pode ser. Ele foi um Beatle? Tá no... Foi demitido? Mas ele foi um Beatle. É. E o... Eu sempre fui fã do Shaquille O'Neal, né? O Shaquille O'Neal, ele é o meu basqueteiro favorito. Não, é o melhor. O melhor de todos pra mim é o Michael
meu
Jordan.
Meu perna longa.
Hã?
Aí tem discussões, tem o Kobe, tem o LeBron, tem os mais antigos, Kareem Abdul-Jabbar, Dr. J, enfim. Ah. E o Shaq, ele é muito massa, meu. Ele é muito... Aí ele faz um programa lá na TV, na TNT.
Mas ele parou, né?
Ele faz. Que é muito engraçado o programa.
Parou.
O Shaq parou.
O Shaq voador.
O Shaq parou não, que agora o pessoal vai de Pix.
Vai de Pix agora. Ah. Aliás, prometeram um Pix aí. E o pessoal lá. Cara, o Shaq O'Neal disse o seguinte: toda vez que eu saio de casa, eu faço algo bom pra alguém.
Ah, que porque exaustivo.
Porque eu tenho muito e eu quero retribuir a sorte que eu tive. Porque ele tem ele é quase bilionário. Não é bilionário, mas ele é quase. Ele tem franquias da Papa John's.
Ah, entendi, daí é fácil mesmo.
Que é uma pizza, né? Ele comprou. Ele tem um monte de negócio.
Ah, não, beleza.
Tem um monte de coisa. E ele é garoto de propaganda porque o Shaq é muito engraçado, né? E gigante, né?
Ele é.
Aí tem umas playlists no YouTube, tipo assim, Shaq doing good, fazendo bem. Não, não é assim. É, eu não sei como é. E aí ele vai numa... E tem uns reality show dele, da vida dele, da família dele, muito engraçado. Ele com a família dele é muito engraçado. É. Os filhos, tudo. Ele teve um filho dele agora que acho que vai pra NBA, o Sharif, que teve um problema no coração. O guri tinha um coração... invertido, um negócio assim, tem que fazer uma cirurgia terrível. E o Shaq ficou trimal.
Ah, o doutor abriu, botou a carta do Uno.
No mesmo ano que o Kobe morreu. E aí ele vai numa Apple Store, tem dois gurizinhos assim na vitrine e ele... Cara, eu não preciso muito pra chorar, né? Mas eu tava debilitado.
Aí deu dois mãos pad da Apple.
Deu dois carregadores.
Aí ele foi lá, comprou o iPhone e deu os adesivos pra criança.
Deu adesivo.
Ah, que
e aí eu,
ser humano
eu tava debilitado com a Covid, tava triste com a Covid e eu não preciso muito pra chorar.
Sim.
E eu parecia minha avó vendo TV chorando.
Esses dias eu me emocionei.
Ele deu
com
dois
comercial.
MacBook pros gurizinhos.
Dois MacBook,
ah, é?
Legal.
E os gurizinhos.
Esses dias eu também dei um Mac. Não era MacBook, era um Big Taste. E um...
Ah, não, MacBook é MacBook, né?
É.
Computador.
Big Taste é bom.
Porque o Shaq era... O pai dele abandonou ele, né? Ele é a mãe dele, ele
e
tem
como
irmão.
Como é que pegou esse MacBook aí?
E aí...
Foi Shaq?
A mãe dele depois casou com um cara que trabalhava na prefeitura. E era... Ela trabalhava na prefeitura e ele era militar.
Certo.
E aí ele chama o cara de pai. E ele, antes de morrer, o velho falou assim, ah, eu quero que tu tome conta de todo mundo.
Pai.
Porque ele não era pai dele e ele tratava ele como filho. E aí aparece o Shaq O'Neal assim, dando um cheque de dinheiro pro irmão dele assim.
Sim, sim.
Ah, vendi uma das minhas empresas aí, deu bom, não sei o quê.
Tem uma história muito engraçada dele.
Aí que... ele falou assim pro irmão, desculpa. Aí ele falou assim pro irmão dele, não é pra pagar conta. É pra comprar um Rolls Royce, alguma coisa pra ti, falou assim.
Olha isso.
E aí ele reuniu a família assim, e aí ele, pra sobrinha assim, entrou na universidade tal, né, não sei o quê. E aí ela é... Ele, quanto é que é? Ah, ela é tanto por semestre. Ele é piece of cake.
Toma, pago.
Eu vou tomar conta de ti, não sei o quê. Ele toma conta de toda a família, paga tudo.
Tu tem endereço dele?
Cara, ele é muito massa, meu. E ele é muito a fuder.
Ele sabe...
Ele não é assim, fácil pra aparecer, sabe? Ele é assim.
Ele é aí generoso, um guri, gosta de ser generoso.
Um guri entrou em contato com ele no Instagram, porque tinha o pé grande, que nem ele. O guri tinha um baile. E não encontrava sapato.
Nem cueca.
Sabe que o cheque calça 54, né? Uhum. E aí ele achou um senhor, olha só, o tiozinho, quando ele... O cheque, aí ele conta a história dele, né? Ele falou, quando eu só tinha um tênis, porque era muito caro pra fazer. Pé grande, tinha que calçar 49. E aí eu tinha que lavar e sempre usar o mesmo, durante anos. E aí o guri entrou em contato com ele. E aí uma vez ele foi nessa loja, e ele era jovem, não era famoso, e o velho deu o sapato pra ele. E aí, desde então, ele compra todos os sapatos dele na mesma loja até hoje. Aí ele levou o gurizinho lá. O guri tinha... O gurizinho gigante, né?
Sim.
O guri tinha um baile da oitava série lá da escola. E o cheque comprou $6,000 em sapato pra ele, tênis. Muito massa, né, cara?
E o guri
massa.
Pegou Covid e não foi no baile.
Eu sei de uma história que o Shaquille se mudou pra um lugar novo. E aí ele foi no Walmart e comprou tudo. Televisão, umas 4 televisão, 4K, sei lá, um monte de coisa, aparelho, de som,
tem esse vídeo
sofá.
Aí.
E aí ele foi pagar e o cartão de crédito. Não, peraí, olha, alguém tá comprando um monte de coisa no Walmart
de madrugada.
Teu nome. Mas era ele, tipo, era imagina ele. Se eu tenho dinheiro, me mudo, eu vou num lugar perto e compro tudo.
Ele aparece ele na loja, né? Uhum. E aí o cara. Ele tem uns caras que andam com ele, né? E aí. Que ele também toma conta, né? Os braços direitos dele.
Claro.
E aí o cara assim. Eles iam comprar toalha, né? Uhum. Eles são 6 banheiros, então... E aí o cheque fala assim, ó. Começa a derrubar. Tipo, não precisa somar, entendeu? Começa a pegar todas as toalhas que tem possível.
Assim. Sim. Isso
e
é
aí,
muito legal.
E aí ele tá parado no caixa, tem um gurizinho assim, ele falou assim, tu tem bicicleta? E o gurizinho, não. E ele falou assim, então vai lá, pergunta pra tua mãe se eu posso comprar uma bicicleta pra ti. Vai rápido, rápido, rápido. Aí ele comprou uma bicicleta pro gurizinho.
Ah, que legal.
Ele é muito a fuder, meu. Ele é muito massa.
O gurizinho era Alex.
Alex!
Frases, Bruno! Frases, 2:10 já.
Check, O'Neal.
Eu não me emociono fácil com quase nada, tá? Mas esses dias eu vi uma propaganda que me balançou. Eu quase fui.
Ah, é?
Era um tiozinho que... um tiozinho que trabalhava como segurança...
Propaganda política do Lula. É propaganda política do PT.
Podem matar uma ideia, mas não podem pedir pra você. É o cara que trabalhava num estádio.
Vocês viram o Lula de pedreiro? Tu viu os caras fizeram o Nabote aquele, fez o Lula de pedreiro.
Não vi.
Ah, Lula de pedreiro?
É o cara dos 9 dedos.
Eu não vi isso. Vai, muito bom. Fala a propaganda, Eduardo.
Eu
só vi o Eduardo chorar uma vez na vida. Quase chorar uma vez. Ele quase chorou uma vez. Que foi o Humberto Gessler, foi no nosso programa lá na Gaúcha.
Certo.
E tocou Don Quixote. Aí eu olhei pro Eduardo com os olhinhos tudo vermelho.
Ah,
eu não sei se ele tava emocionado ou se tinha bocejado.
Não, ali foi ruim.
E olha que eu fui com o Eduardo no velório da mãe dele e ele não chorou.
Ah, não, é difícil chorar quando é.
Quer dizer, no velório eu não fui.
Mas gargalhada, né?
Não, no velório eu não fui porque ele me mandou embora. Falou, não, sim. Eu fui só até...
Quanto menos intimidade tem com a pessoa que tu vai no velório, mais fácil chorar. Porque tu só se lembra das coisas boas, né?
E eu choro qualquer coisa, eu choro.
Posso falar propaganda?
Pode.
É um cara que trabalha como o Stuart, sabe? Aqueles que ficam, sim, que não veem o jogo.
Sim.
E aí ele tá no estádio e a filha dele e a mulher levam uma TV pra ele ver o jogo.
Sim.
Eu contando ficou uma merda, mas é boa.
É, eu fiquei pensando como é que eles ligaram a TV.
Não, um iPad, né, o idiota?
Ah, sim.
Um iPad.
Mas tem delay daí, né? Ele ouve o barulho.
É. Spoiler.
Eu, qualquer coisa com criança agora, eu não consigo. Eu fui ver a última temporada de Atlanta, o primeiro episódio, é uma criança sendo abandonada no orfanato, eu já tirei. Eu não consigo mais ver nada com criança, coisas tristes assim. É. Não consigo. Frases, Bruno!
Eu não consigo ver nada com criança que me deixa triste, daí eu deixo as crianças longe de mim.
Abbott Elementary.
Ah, vi, tá bem de
olhinho,
tava vendo hoje.
Só, não dá, é o The Office, tentei. Tudo igual.
Tentei, né, e não me seduziu.
Eu vi o primeiro episódio e...
Tentei e não me seduziu.
O quê? É igual o The Office?
É um
gênero, as mesmas piadas, né? Tudo igual.
É.
O namorado dela ser meio trouxa, o cara que chegou ser é o Jimmy e a Pam.
Dinâmica, sim.
Não. A chefe biruta. Não.
É.
Não deu. Desculpa.
É verdade, bem parecido.
Viu só?
Mas o Homem Ultimado é muito igual a Friends também, né?
Mas é que essa série é uma série que tu não te importa, só assiste, entendeu?
Ontem eu vi um episódio de uma série sobre uma advogada autista. É sério, é uma série coreana.
Certo.
Indicada pela Isabela Boscov.
Tem que botar um retorno ali, ó.
Parece nome de balé.
De imagem, né? Entendeu? Porque eu quero saber quando eu tô, quando eu não tô na imagem.
Tá.
Tá?
Mas é sério, é o nome da série é Uma Advogada Extraordinária.
Eu sei que é, sério.
E aí... Bah, mas é muito longo. É boa, mas é muito longo. Uma produção coreana.
Putz.
Mas é boa. Tem só que é muito longo.
É, eu vou te dizer que eu só tô nos documentários. Tá. Porque assim, ó, a série pra pro cara ver tem que ter muita... Requer muita atenção. Por dias, assim. Eu tô vendo uma série só.
Que qual?
Que é sobre o Legacy. O legado dos Lakers, né? Que não é aquela da HBO. É um documentário mesmo. Série documental dirigida pelo Anthony Fuqua.
Legado dos Lakers.
Que é o cara que dirigiu o quê? Dia de Treinamento. Um dos maiores filmes da história.
Verdade.
Denzel Washington,
verdade.
E Ethan Hawke. E aí eu tô vendo certinho ali. Toda segunda sai o episódio, segunda de noite eu vejo. Antes de dormir, vai ver alguma coisa. Pimba. Vida do Shaq no YouTube. Pra me distrair. Se não, é documentário. Sabe por quê? Porque tu aprende. Documentário é uma matéria estendida.
É verdade.
Tu aprende. Esse do Bill Cosby que eu vi, que é documental. Essa aí é 4 episódios, é uma série, né? Documental. Longa, mas muito boa.
Agora entenderam por que essa decoração aqui? Porque frase, vocês dois, Bruno, são muito pé no chão.
Frase.
Só documentário?
Não existe sexo de 4 queijos.
Verdade.
Mas é que sabe o que eu vejo documentário? Porque, primeiro, é gostoso aprender. Segundo, documentário tu aprende de uma maneira mais gostosa também. Uhum. Que é assistindo.
Então tu, né, pode beber nos...
Pode estar tomando um vinho, pode estar comendo um Cheetos tubo.
Um galeto. O meu irmão vê muito documentário comendo galeto.
É.
Pistas de Blue também é bom pra aprender.
E aí...
É impressionante o que aquele menino tá comendo de galeto.
Não, toda hora. E aí o que acontece? Como a gente trabalha com conteúdo...
Certo.
Tá sempre agregando alguma coisa.
Verdade.
Aí tu pode vir aqui e fingir que é inteligente.
Falar.
Eu vi um documentário.
Tu tem a...
Inclusive, falar mais tempo que o documentário teve de episódio.
Tu tem a sensação de que tu é inteligente? Eu não tenho. Eu acho que às vezes eu sou muito burro.
Não, eu uma vez um amigo meu participou de uma reunião com o Washington Oliveto e ele disse assim, o Washington Oliveto é um cara... Uma coisa que eu ouvi isso há uns 15 anos. Ele falou assim, o Washington Oliveto é um cara que tu consegue conversar sobre qualquer coisa. Qualquer coisa que tu falar, ele não é que ele sabe tudo, mas ele tá por dentro.
Certo.
Entendeu?
É. Eu sou tipo, acho.
Então, esse é o meu lema, assim. Eu quero poder estar em qualquer roda e conversar sobre o que tá acontecendo. Ah, estamos falando de política? Beleza. Claro que tem assuntos que a gente gosta mais, né? Tipo, o Cosmo gosta mais de coisa de mangolão. Eu gosto mais de esporte. O Eduardo gosta mais de política.
Certo.
Né?
É.
Mas assim...
E tu gosta de estar em qualquer roda.
Eu gosto de estar em qualquer roda. Não, eu não gosto de estar em qualquer roda, mas se eu estiver...
Falando em qualquer roda.
E como a gente faz um programa diário...
É só as frases, viu, Maiká?
Como a gente faz um programa diário...
Uh-huh.
E um programa diário... Existe... As pessoas acham que é barbada ficar aqui uma hora falando...
Não é?
Eu tô com minha bunda suada. Eu tô sentindo rego
suado. Eu ando de carro meia hora pra chegar aqui.
Porque tu é burro, né? Tu mora nas grotas.
Vocês viram...
Deixa eu terminar. Que eu tenho assuntos represados da minha semana ausente. Então, como a gente faz um programa que tem... Precisa ter conteúdo... Porque às vezes a gente não sabe o que vem aí...
É...
Às vezes a gente não sabe o que o Cosmo fala muita coisa que eu não sei.
Certo.
Isso é bom também, eu aprendo com o Cosmo. Não quando ele fala que não existe pastel de sexo. Aí é bom, entendeu? Tu tem que estar sabendo o que tá rolando.
Vocês lembram que eu tava querendo aprender a jogar xadrez, né?
Tu viu o cara do plug anal?
É justamente por isso. É maravilhoso jogar xadrez.
Cara, você sabe essa história?
Eu fiquei sabendo que ele inclusive ganhou daquele norueguês lá, o gurizão lá, o bom. Sim. Lá, o...
Shun Tzu.
Ele... Não,
eu sei o nome do cara.
Agora tem que dar um prêmio pra esse cara, né? É. Ele se esforçou.
Se ele ganhou recebendo dicas de um plug anal elétrico, ele...
Porque é difícil de tu decifrar os sinais.
Foi um código Morse do cura. Foi, sabe como é que foi, né?
Não, mas
ele botou um plug anal elétrico.
Tá, mas é que tem uma coisa que é o seguinte, é difícil às vezes Magnus tu decifrar Carlson. Os sinais, entendeu? Tem algumas vezes que tu não consegue entender o que
é. E tu viu como é que era, né? Ele tava com a peça, né? A peça tá aqui, ele ia mover a peça. Aí ele pegava a peça e fazia assim, ó. Curioso assim, ó. Aí dava um choquinho pra direita, ele... Ops.
Ah, mas é difícil mesmo assim, né? Porque tu tem que saber exatamente...
Código Morse na bunda. Cara, é gênio, é genial. Isso aí pode mudar a guerra.
Ele ganhou uma partida com o Magnus Carlsen, tá? O que muita gente...
A Ucrânia precisa saber disso.
Por que que pescaram que ele tava... Porque isso tudo é uma lenda, né? As pessoas acham que ele fez isso.
Exato. Não tá comprovado.
Ninguém tem certeza.
Não tem como comprovar. Mas, quer dizer,
o Magnus... Ele não engravidou?
Ele ganhou do Magnus Carlsen, que é o melhor jogador do mundo. E o Magnus Carlsen falou assim, bah, cara, tem alguma coisa aí. Tipo, ele falou uma parada assim...
Tem alguma coisa errada, o cara não falava, tipo...
Eu levei um choque, eu dava a mão na mesa.
Tem alguma coisa aí, ele ganhou o jogo revirando os olhos.
É. E aí foram perguntar pro guri como é que ele ganhou, porque as pessoas geralmente quando ganham de alguém sabe toda a estratégia que teve, né? E o cara meio que era vago, ele falava...
Ah, checkmate!
Ah, eu não sei, eu botei a rainha lá e quando eu vi tava o cavalo no meio e
Gambito eu fiz um da rainha.
E dois peão, dois pra
e quando casa, levantou, tava uma poça aqui, todo molhado.
E o
molhado.
Bispo em cima, e aí...
Ai, bota o bispo, bota!
Passou o bispo.
Frases, Bruno, pelo amor de Deus. Quando era a vez dele jogar, era impressionante, cara.
Impressionante.
O Bruno tá sem micro.
Frases.
Vou botar o microfone
frases,
no Bruno.
Frases, Bruno tá frases, pelo micro. Amor de Deus. Se o mundo acabar, pelo menos eu experimentei os prazeres da nicotina.
É muito boa a frase.
É.
Grande frase.
É o nosso...
Belo recorde também, Bruno.
É o nosso...
Tem que acabar antes, eu fizer uns 45.
É o homem de Marlboro que a gente tem.
Que a gente...
Próximo. Se eu fosse esposo do radialista da madrugada, aproveitaria pra dormir.
Ah, eu valorizo muito mais o sono hoje em dia.
Tá, imagina o cara chegando de manhã cedo.
Ah, eu tô dormindo muito mal, gente. Tô tendo uns sonhos muito loucos.
Esses dias eu sonhei que tava jogando xadrez.
Meu, para com essa de xadrez aí, mano. Vai pra uma coisa mais legal, vai pro Street Fighter.
É sério. Acordei suado.
Tem uns jogos da Apple aí, bem melhor.
Sobre o seu jogador de basquete favorito. O meu é o Pernalonga.
Qual deles?
Rodrigo.
Sabe que eu nunca vi Space Jam, nem os dois.
Ah, é?
A Bárbara é o filme favorito da Bárbara, que é uma das pessoas favoritas de ti.
É,
falou.
Isso é verdade.
Ah, então tá aí.
Eu vi
Aliás, esses dias era aniversário da mãe da Bárbara.
Ah, é?
A morcega véia.
E a Bovespa? Não, é o aniversário de uma pessoa, é por isso. Você fala assim, a mãe da Bárbara veio pro Porto Alegre. Ah, não, aí tudo bem. Aí por vez pra rolou alguma coisa.
Vou jogar xadrez com a mãe da Bárbara.
Para de xadrez. Meu, xadrez não eras, meu. Vai jogar. Tem os Jack Spectre Tart. Sei lá. Tartaruga Ninja. De PlayStation. Agora saiu um novo aí.
Não,
O Ghost of Tsushima. Joga aí.
Gosto do sushi.
Ah, Elden Ring.
Peixe cru.
GTA 6, tu viu que vazou?
Vazou e esse cara tão putaço que vazou.
Não, tão putaço.
Tem vontade de jogar.
9 anos guardando segredo.
Mas o GTA 6 também, o GTA tu joga, o negócio de fase é chato, né?
É chato.
É fácil.
Ah, não, pera aí. Esse próximo GTA aí vai vir com tudo, cara.
Pois GTA
6 aí.
Não, o 6 vai ser legal, mas o 5 eu só queria fugir da polícia.
Tu viu que faz 2 anos que lançaram o Play 5 e a gente não comprou?
Não, o Play 5 não tem em loja ainda.
Porque não tem dinheiro, né?
Claro que tem. No Guatemi tem todas as lojas que tem Play 5 ali. Multissom. Tem os bonequinhos ali embaixo. Tá.
2 anos já?
2 anos de Play 5.
Não, não vale ainda. Não saiu algum. Eu tenho um jogo que eu tô esperando pra sair pra comprar um Play, que é o Logan. Que é o do Wolverine, né?
Achei que era do Renan, gente, Logan.
Com sangue. Pô, enfiando as garras na boca. Imagina que legal.
É, esses jogos aí eu tenho vontade de jogar, mas é que vai muito tempo, né? Eu perdi muito tempo da vida jogando videogame.
Ah, não, para.
Não, perdeu,
tu não perde
perdi,
tempo
perdi,
jogando
perdi,
videogame.
Perdi.
Só se tu dizer pra mim que também perde tempo vendo série.
Não. Porque tu sempre aprende alguma coisa.
Tu aprende no também no game, também. Querido.
Não aprende.
Eu aprendi muito com Red Dead Redemption. Entendi mais ou menos como é que funcionava. Não que era, né, mas assim, tu tá dentro de uma cidade da época do faroeste. Tu tá dentro de New Orleans, inclusive,
Se
né?
tu pudesse voltar no tempo, pra onde tu iria?
Eu? Itália? Eu tinha sempre aquela proposta.
Qual período?
Lá.
Não.
Ah, tá.
É fácil perguntar pra um branco onde é que ele queria estar.
Bom saber, Eduardo. Bom saber que tu tá feliz aqui com a nossa empresa.
Ah, se eu pudesse voltar no tempo, não, não tem. Cara, a gente tá vivendo a melhor era.
Ah, meu, eu ia voltar ali pro 7-1, 2 dias antes. Apostava toda a minha fortuna.
Isso é verdade.
Mas...
Eu queria ver os dinossauros na Terra.
Vai ali na Ipiranga, 1075.
Queria ver os dinossauros na Terra.
Dá umas 2h40.
Vai te entender, rapaz!
Kenny!
Kenny! Tem uma coisa mais legal que o dinossauro, que é pássaros. E eles são descendentes. Então olha pra
dinossauro. Imagina tu tá assim, andando. Cara, Jurassic Park é genial, né? Vamos conversar.
É genial.
O primeiro
Jurassic Park. É genial.
O livro, né?
É absurdamente genial. Era um livro?
Era um livro.
Imagina, cara.
Tu tá aqui, andando ali, na redenção, quando vê... Aquele herbívoro gigantesco,
sim,
assim.
Sim.
Com rabão.
Sim. Hoje talvez exista em algum lugar.
Com rabão, com shortinho de corrida.
E dizendo
com...
fora comunista.
Comunista. Imagina. Ver um dinossauro.
Eu acho que tem. Tiranossauro Rex. Eu acho que tem.
Deve ser louco, né?
Eu acho que algum alien um dia veio pra cá, um alien biólogo, né?
E aí veio o meteoro e...
Ah, vamos pegar dois desses tiranossauros aqui e vamos levar pro nosso safari planetário.
O meteoro veio e a Terra ficou escura por quanto tempo?
É, ficou bastante tempo.
2 anos?
Isso aí foi o lance
foi
lá
noite, quando a Equatorial 8 meses, não foi?
Aí ficou ruim.
Ficou muito ruim.
Depois, agora tá tudo certo.
Tá tudo certo.
É, não, mas...
Sabe por que o Pelé foi o maior jogador de todos os tempos?
Porque ele só sabia de parar.
De terminar.
Olha só.
Frases, Bruno.
Esse não,
já foi.
Não, eu tô bravo com esse negócio do meteoro.
Que ninguém, hora extra.
Meteoro da paixão.
Ninguém me explicou ainda.
Que?
O meteoro...
Você não trabalhou ontem.
12h45.
O meteoro atingiu a Terra, tá? E por que não tem uma cratera do lugar onde ele atingiu?
Tem.
Onde?
Tem.
O oceano?
Não, é num lugar, é estimativa, tipo, a gente acha que foi aqui.
E não alterou a espessura
cara,
da Terra?
Cara, peraí, vamos lá. Os continentes?
Edu.
Não foi o meteoro que separou os continentes?
O impacto de um meteoro na Terra
não, foi Deus.
Causa consequências gravíssimas. Mas a Terra, ela é
cratera
um
cratera de Chicxulub.
Onde Chicxulub. É que fica?
Tá aí. Pelo nome é México.
Onde é que fica isso aí?
Antiga cratera soterrada debaixo da península de Yucatán, no México.
Sim.
Aí, ó. Foi
ali o meteoro?
A cratera foi descoberta por Glenn Penfield, um geofísico que havia trabalhado no Yucatán enquanto procurava petróleo no final da década de 70. Penfield foi inicialmente incapaz de obter evidências de que a estrutura geológica era de fato uma cratera e desistiu de sua pesquisa. Por meio do contato com Alan Hildebrand, Penfield obteve amostras sugerindo que era uma estrutura de impacto. As provas do impacto como a origem da cratera sugeriam que é uma estrutura de... Onde é que tá? Lá embaixo? Em março de 2010, no segmento de extensa análise das provas existentes que consistem de dados obtidos ao longo de 20 anos,
sim,
da paleontologia, geoquímica, modelação, climagem, geofísica e sedimentologia, 41 peritos internacionais de 33 instituições reviram os dados disponíveis e concluíram que o impacto em Chicxulub desencadeou as extinções em massas no limite KT,
tá aí, ó,
incluindo a dos KTO. Dinossauros.
Então fechou. Tchau, gente.
Tchau.